Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, mais uma vez, já regressámos para esta segunda hora da Tribuna. Falámos muito de futebol, e nomeadamente desse futebol feminino e do jogo da Liga dos Campeões aqui em Paris, entre o Paris FC e o Benfica. Tivemos duas jogadoras, uma do Paris, outra do Benfica, Ruth Costa e Rafael Mendonça do PFC, para além do ex-jogador Raí, antigo capitão do PSG, antigo internacional brasileiro, esteve na nossa companhia. Ninguém lhe dá mais rugby em Portugal e em França do que nós, Rádio Alfa. Rugby em português, ninguém lhe dá mais do que Rádio Alfa. Todas as semanas, todas as tribunas, temos aqui um jogador internacional de rugby para falar destes test match que estão a decorrer em Portugal. Portugal perdeu o primeiro, ganhou o segundo e agora vai ter o Canadá. Mas antes, vamos então chamar à antena o Simão Bento. Ele está na nossa companhia. Olá, Simão, boa noite.
Olá, boa noite.
É mesmo, né? Ninguém dá mais rugby do que nós aqui em Paris, pá.
Uma ótima iniciativa.
Sem dúvida, Simão. E nós vibramos também com essa vitória diante de Hong Kong, vibramos com vocês também durante o Mundial, foi uma coisa incrível. Simão, muito boa noite e obrigado por estar na nossa companhia, por estar connosco aqui na tribuna. Vamos começar aí então por esse jogo, por de Hong Kong, antes de falar ainda do embate de Canadá. Como é que vocês, jogadores, o sentiram depois da derrota? Vocês disseram, bom, este não pode ser, este temos que avançar, temos que dar um passo à frente. Como é que foi, Simão?
Sem dúvida que foi bom. Depois do jogo com o Uruguai, juntámos-nos todos e dissemos que não era aquela direção em que queríamos estar, e muitas vezes não é fácil porque nos juntamos só algumas vezes por ano para alguns jogos, e agora tendo três jogos só nos juntámos três semanas. Por isso é verdade que o primeiro foi meio tremido, ainda havia muitas dúvidas, mas falámos todos entre nós que contra Hong Kong tínhamos uma oportunidade, e uma boa oportunidade para mostrar que podemos fazer melhor e que sabemos fazer melhor. E mesmo que no início do jogo não tenha sido fácil, acho que ao longo dos 80 minutos fomos melhorando e ficando mais confiantes, e no fim acabou por ser uma boa vitória.
Sim, mesmo no fim da primeira parte estava 22-12, depois, claro, de um bom arranque do Portugal, até o próprio Simão marcou um ensaio logo com os 12 minutos, e por isso tivemos aqui uma parte do final um pouco já a pensar talvez de marcar mais, ou foi uma surpresa
de progressar? Foi daqueles jogos que até acabámos a pensar que podíamos ter feito ainda melhor. É verdade que no início estávamos ainda com as dúvidas da semana anterior, com muitos erros e com pouca confiança, mas ao longo do jogo naturalmente fomos melhorando, e no fim já acho que todos nos estávamos a divertir, estávamos a jogar um rugby bonito, a marcar ensaios de muita qualidade. Por isso acho que fez-nos bem para a confiança, e agora temos um jogo difícil contra o Canadá, mas que vai ser um bom teste para ver em que nível é que estamos.
Sim, porque claro que quando a gente pensa e vê os resultados frente ao Uruguai, frente à Irlanda, será que finalmente depois do Mundial e depois de ter já carimbado o facto de ir ao próximo Mundial, Portugal tinha que provar alguma coisa? Não sei, vocês próprios tinham que provar alguma coisa em campo e dizer, finalmente nós queremos ser ao nível dos outros, cada vez mais perto das equipes como Uruguai, como, bom, Irlanda é outra coisa, mas é outro patamar. Pelo menos, mas se revelar cada vez mais próximo, justamente, e dizer que finalmente a surpresa do último Mundial não foi bem surpresa, foi o trabalho feito ao longo dos últimos anos.
O último Mundial acabou por ser uma surpresa para muitos, mas foi um processo que começou em novembro de 2019 e que ao início as coisas também não nos andavam a correr muito bem, e não foi fácil, mas houve claramente uma evolução muito grande até 2023, e lá está, Portugal fez um ótimo Mundial para as expectativas que havia. E depois do Mundial, lá está, juntámos-nos todos outra vez, os jogadores, e dissemos que já não chega, já não é suficiente irmos ao próximo. temos que ir e fazer ainda melhor do que fizemos. Mas como sempre, depois do Mundial houve muitos jogadores que deixaram de jogar, houve muitas mudanças no staff, houve muitas coisas que mudaram, que fez tudo tremer um bocadinho, mas temos a sorte de já estar qualificados e de termos muito tempo de preparação e temos que usar isso a nosso favor. E acho que lá está, não podemos contentar-nos com a qualificação, porque no fundo hoje em dia é a nossa obrigação, mas temos que nos preparar para chegar lá e fazer alguma coisa interessante. E é nesse sentido que estamos a trabalhar, mas lá está, como disseram, viemos de vários jogos a perder, não sei se foram 4 ou 5 que perdemos seguidos, e pôs tudo um bocadinho em questão, lá está, a confiança não estava no melhor, mas ainda, até ao Mundial temos tempo e temos é que acreditar no processo e que isto pouco a pouco vai melhorando e ganhar outra vez a nossa confiança.
Oh, Simão, já fizemos esta pergunta a vários jogadores internacionais por Portugal, alguns lobos que estão aí com vocês, que estão aí consigo, e gostávamos também de ter o seu sentimento em relação à seleção depois desse Mundial. Já disse que houve vários jogadores que saíram, mas nesta altura, o espírito do grupo, como é que estamos em termos de espírito de grupo, em termos de lobos para os próximos embates, para as próximas competições, como é que estamos, Simão?
Eu acho que a esse nível estamos bem, o grupo vive bem, damos todos bem, houve claramente uma mudança grande desde o Mundial e já há muitas pessoas novas, imensos miúdos que na altura eram jovenzinhos e agora já são sénior.
Gosto muito do jovenzinho.
Eu no último Mundial era o mais novo e tinha 22, hoje em dia há rapazes com 19 que já treinam connosco e estão ali a tocar à porta da seleção para ver se quando é que tem uma oportunidade, ou seja, houve claramente uma mudança de geração, que nem sempre é simples, perdemos os jogadores muito experientes que apesar de tudo ajudaram muita equipa, o Chico Fernandes, o Mike Tadger, o Rafael Simões, muitos jogadores que fazem falta, sem dúvida, mas agora é esperar que esta nova geração agarre o lugar e que ganhe mais experiência, mas ao nível do grupo então a gente se dá bem, somos todos amigos e mais novos ou mais velhos, somos todos amigos e é estranho para alguns de nós que passei de ser o mais novo, agora quando dividimos já somos mais velhos, mas é a evolução natural e acho que estamos todos contentes e lá está, estamos todos no mesmo barco para preparar esse Mundial.
Então o próximo jogo é o Canadá, em Coimbra. Uma equipa também que já perdeu os dois jogos aí na sessão de outono da Nations Series. O que é que está à espera de carimbar o facto que eles perdem todos os jogos deste outono?
Eu gostava que eles perdessem todos os jogos, sim. Era bom sinal para nós, mas sabemos que o Canadá é uma equipa dura. Eles são grandes, têm um rugby duro. Não assim há... Acho que foi 2020, 21, ainda jogámos contra eles e não foi nada fácil. E lá está, eles vêm com essa fome também de mostrar que conseguem fazer melhor e nós não podemos ficar à espera de ver o que é que eles querem fazer, porque senão vai ser uma noite longa. Temos vindo a preparar a nossa semana, vai ser uma semana mais curta porque o jogo é em Coimbra e temos que viajar, mas sabemos que vai ser muito duro, mas como eu disse há pouco, temos que mostrar que o nosso nível é acima deste e que nós nos queremos bater com as melhores seleções do mundo e que essas que estão ao nosso nível, como o Uruguai, que temos que mostrar que já podemos dar um passo em frente e isso passa muito por ganhar contra estas equipas agora.
Sim, há 4 anos foi uma vitória de Portugal, 20-17, E foi no Jamor.
Foi duro, foi no Jamor, foi um ensaio no último minuto, sim. Um contra-ataque. Ou seja, isso mostra que também não foi nada um jogo fácil, foi um sofrimento até ao fim. Por isso, esperemos que neste sábado seja um bocadinho mais fácil, porque esperar até ao minuto 80 para ganhar é sempre um stress, mas acho que estamos confiantes e queremos fazer um jogo, ainda por cima em Coimbra, um estádio que gostamos muito de jogar, noutra zona de Portugal, que tem sempre muita gente a ver o jogo, Por isso acho que estamos todos muito ansiosos para que chegue sábado.
Muito bem, Simão. Tinha só aqui mais uma questãozinha para si, tem a ver com o seu clube aqui em França.
Como está de muito
como é que as coisas têm corrido? Não, queria só saber a opinião do Simão, como é que as coisas estão.
A verdade é que está a ser difícil. Estamos em penúltimo da Pro D2, está a ser um ano difícil em que estamos a jogar um bocado a manutenção. Mas isso não estraga a imagem que eu tenho da minha experiência em França, já é a minha quinta época e adoro o que faço, mesmo que seja difícil este ano, estou contente e sei que agora depois do jogo do Canadá temos o derby das Landes contra o Audax, que também não vai ser fácil, por isso espero jogar e espero que nos corra bem e que consigamos mudar um bocadinho o que tem acontecido esta época.
Por acaso ia dizer, para quem tem oportunidade, vão ver o derby Dax Mont-de-Marsan, que é enorme. Não nas férias durante o verão, mas também com o rugby também é algo espetacular.
Vai ser um ambiente picante, eu acho.
Senhor, como dizem os franceses, não é?
Sim, sim, sem dúvida. Vai ser complicado, mas esses são os melhores jogos.
Muito bem. Simão, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva. Foi com muito gosto falar consigo. Grande abraço para si e felicidades também para si, para a sua carreira pessoal e para o jogo já agora do próximo fim de semana.
Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Simão Bento, jogador dos Lobos, internacional por Portugal, na nossa companhia, como acontece sempre aqui na Tribuna, quando há jogos da seleção de rugby, ninguém lhe dá mais rugby do que nós aqui. Vamos avançar com outra seleção de Portugal, agora sim, com esse apuramento para o Mundial de 2026. Vamos lá ouvir o nosso capitão.
Muchas gracias, aficionado. Este é para vosotros.
Este foi com direito a dedicatória e tudo. Bom, o Marco esteve presente então no Estádio do Dragão. Marco, como é que foi esse viver aquilo em direto? Suponho que tivesses vibrado também. Depois daquela desilusão na Irlanda, acabamos por estar ali à espera que a língua de fora de que aquilo acontecesse. Aliás, ainda trememos um bocadinho quando a Arménia empatou ali. Ou tu não, ou estavas completamente confiante?
Não, acho que até trememos e mais do que isso. Acho que a história podia ter sido outra. Terceiro match point em Portugal, tudo usou-se muito esse termo, não sei porquê, toda a gente estava a ver um jogo de ténis, mas falou-se do match point frente à Hungria falhado. O Roberto Martínez falou, aliás, na conferência de imprensa, dizer que no fim dos primeiros 45 minutos estavam apurados e ao fim e ao cabo nos 90 já não estavam. Frente à Irlanda, no início do jogo estavam mais ou menos também apurados e acabaram por perder por 2-0. Aliás, para quem pensa que foi uma derrota, um acaso frente à Irlanda, o Troy Parrott marcou 2 golos contra Portugal e conseguiu marcar 3 frente à Hungria. Um jogador que aparece do nada, que joga no AZ Alkmaar, que não é propriamente o maior clube também dos Países Baixos, e que marca 5 golos
em
2 jogos. Eu acho que em janeiro há muitos clubes que vão andar atrás dele, sobretudo a maneira, que é muito, não sei como é que se pode dizer, ratoeiro, assim, estás a ver,
traiçoeiro,
e sim, está ali mesmo no sítio em que não estás a prever e ele aparece do nada, sim. Exato, à l'affût, exato, em francês. Então não é uma derrota assim que se pode dizer fácil, não é porque eles começaram mal o apuramento, que ao fim e ao cabo acabaram bem, estão nesse playoff. E frente à Arménia, ainda bem que os arménios deram o jogo a Portugal. Porque depois do 1-0, esse empate acaba por paralisar por completo a seleção portuguesa. Há aquele remate de Gonçalo Ramos em que o guarda-redes defende, o remate vai diretamente sobre o guarda-redes aos 20 minutos. E depois há aquele erro do avançado, que dá a bola completamente ao Gonçalo Ramos. Exato. E é esse o 2-1. E o 3-1 vem logo a seguir com um remate também de fora da rua de João Neves, que aparece, nem controla a bola, remata 3-1. E aí matou completamente os arménios, que já não tinham nada a disputar, eles iam terminar no último lugar, que sofressem 10 golos, um ou vence de vitória.
Não tinham telefonado à Hungria. Depois não
tinha. Eu acho que tinha telefonado, mas aquilo começou a correr tão mal depois desse 3-1 e depois foram abaixo, completamente, mentalmente, fisicamente, deixaram um guarda-redes quase sozinho em frente ao poderio ofensivo de Portugal. E Portugal acabou por golear, mas se a Arménia não faz aquele erro, estava muito tremido. Novamente eu vi Portugal como frente à Irlanda, a tremer, a ter medo das ofensivas, das poucas ofensivas do Ramos, do Sperdziano, que foi ele que marcou o golo, e fica-se assim um bocadinho... Quer dizer, o Estádio do Dragão estava mudo.
Sim,
até aos 28
período,
minutos não houve um barulho. Sim, houve. Estou a mentir, aos 2 minutos para o Jorge Costa
e
aos 21 para o Diogo Jota, sim, antigos jogadores do Porto que acabaram por falecer ainda este ano. Mas só a partir dos 28 é que o público, e no fim já se dizia, só mais um, aquela brincadeira, mas até lá foi uma tremida autêntica para Portugal. Não sei o que pensar deste resultado ao fim e ao cabo. É muito bom, é um apuramento que já esperávamos ser mais fácil.
Sim, quer dizer, que ninguém duvidava no fundo, o apuramento ninguém duvidava que Portugal se apurasse. Quer dizer...
Se Portugal se tivesse apurado frente à Hungria, era um apuramento antes do da França. Acabámos por ser depois
da França.
Da França. Parecia mais fácil do que a França e acabou por ser mais complicado do que a França. Estou a pensar, muitos vão dizer... 9-1, segundo maior resultado de todos os tempos de Portugal, atrás do 9-0, certo, frente ao Luxemburgo. E frente ao Luxemburgo foi sem Cristiano Ronaldo. Ontem foi sem Cristiano Ronaldo. Outro grande resultado, o maior resultado no Mundial, 6-1 frente à Suíça, foi sem Cristiano Ronaldo. E vem novamente, exato, vem sempre essa ladainha. E o Roberto Martínez falou bem disso: quando ele joga e marca, somos Ronaldo dependência. Quando ele não joga e ganhámos por menos golos, ao fim e ao cabo não precisámos dele. Então, ele próprio disse que era o último Mundial. Eu acho que, mesmo se não ganhámos este Mundial, ele vai participar e vai ter que ser titular.
Mas olha, Marco, ainda bem que falaste do Cristiano, porque eu tenho aqui uma declaração do presidente dos treinadores em Portugal, o professor Henrique Calisto. Ele hoje foi entrevistado pela Antena 1, e houve uma questão a propósito disso mesmo, da ausência. Vamos só ouvir o que disse Henrique Calisto. Vamos já ouvir.
Tem que ter o bom senso. É um jogador que ainda concretiza, dos nossos melhores marcadores ainda, penso que até o melhor marcador nesta fase final, é o melhor concretizador. Portanto, é preciso usar o Cristiano nos momentos em que é preciso e retirar quando for necessário. Não pode haver divas na seleção, mas indiscutivelmente o Cristiano é a grande figura do futebol português e da nossa seleção. Pode não marcar, mas arrasta gente com ele, é um jogador que polariza muita concentração dos jogadores em torno dele. Até é uma questão de bom senso, e esse bom senso é utilizar o Cristiano Ronaldo quando for necessário, e penso que vai ser necessário.
Mas acha aqui, a propósito do bom senso que o professor Henrique ali estava a falar, achas que o bom senso não deveria vir precisamente do Cristiano Ronaldo? Porque eu não estou a dizer o Roberto Martínez, não estou a ver o Roberto Martínez a não pôr o Cristiano Ainda
é o melhor marcador, e ele disse o Henrique Calisto, ainda é o melhor marcador de Portugal neste apuramento. O que fazer? A retirar um jogador que marca tantos golos, continua a marcar tantos golos. O problema, eu acho que não é... Vou um bocadinho ao contrário. Eu acho que neste momento não é ele o problema. O problema é quem joga com ele. Porque quem joga com ele...
Sente-se inibido.
Exatamente, sente-se inibido. Os passes têm todos que passar pelo Cristiano Ronaldo. Os livres... têm todos que ser marcados por Cristiano Ronaldo. E quando ele não está, vimos ontem. Um foi do Bruno Fernandes, outro foi magistral do João Neves, que ninguém estava à espera. Até vimos os dois a conversarem. Ah, vais tu, vou eu, vais tu. Isso não acontece quando está o Cristiano Ronaldo. Quando está o Cristiano Ronaldo, é o Cristiano Ronaldo e ponto final. E eu acho que não. Devia haver segunda posição da bola. Podia ser um Nuno Mendes, podia
Nuno
ser
Mendes
um Rafael
já
Guerreiro.
Rematou,
já rematou. E rematou por cima.
Marcou
e a partir daí... Com Portugal não, foi com o Paris Saint-Germain, mas com Portugal também já tive uma oportunidade, o Cristiano Ronaldo cedeu-lhe esse livre, passou por cima. E do momento que passa por cima, perde a legitimidade para poder marcar os livres. E esse é o problema quando há também grandes penalidades. Ontem foi o Bruno Fernandes, e todos deram até a bola de bom agrado o Bruno Fernandes. Pô, vai lá, vai marcar.
Eu acho que havia um espírito diferente, não sei, agora pode ser a impressão minha.
Mas há um espírito diferente, tudo está canalizando o Cristiano quando ele joga, quando ele não joga... Cada um tem a sua partição. Ontem vimos um Bernardo Silva diferente, libertado completamente. Vimos um Gonçalo Ramos também, o Bruno Fernandes, o Vitinha, o João Neves. Aquilo era... Foi, depois do 3-1, cuidado, depois do 3-1, foi magistral. Via-se as subidas do João Cancelo compensado pelo Rafael Leão, subidas do Nelson de Semedo compensado pelo João Neves do lado direito. Havia uma compensação para tudo, havia um a ajudar o outro... E parece que não há isso, não há muito isso quando está o Cristiano. Mas há outros e o Roberto Martínez dizia isso, há outros fatores que são interessantes quando ele está, e o Henrique Alisto também, é que quando ele está vão estar sempre dois ou três defesas à volta dele, isso. Porque têm medo, temem Cristiano Ronaldo. E jogamos, cuidado, jogamos contra a Arménia, só 3 pontos. No global dá 14-1 em 2 jogos frente à Arménia. Quer dizer, o que é que vale esta seleção? Não vale grande coisa. O Luxemburgo também 9-0. O que é o Luxemburgo? Nunca foram também ao Mundial. Quando estivermos frente à França, Espanha, Alemanha, Brasil, Argentina, vamos. Talvez não vai ser suficiente. Talvez vamos precisar de um Cristiano Ronaldo na área.
Sim, uma pergunta ao Marco. Eu acho que no ataque estamos bem, mas como estamos bem, mas temos visto nos últimos jogos que a defesa nunca é sempre a mesma defesa. É prova que este ontem, pelo menos, costuma ser sempre as posições um dos centrais, ou lateral, sempre assim.
Mas há sempre invenções. Eu não tenho como contrário, para mim há invenções sempre da parte do Roberto Martínez. Na frente de ataque nunca é igual também. Ou é Rafael Leão, ou é Trincão, ou é João Félix, ou é Bernardo Silva. Mas também atrás também é sempre mais ou menos os mesmos jogadores, só que está sempre a trocar.
Está sempre a trocar.
Eu consegui ver ontem, a terminar o jogo, Rubén Neves a central. Rubén Neves a central? Sim,
jogou a central. Com a seleção nunca.
Ele desceu no fim do jogo para compensar um defesa, mas desta vez entrou mesmo para ser.
Onde é que estava a defender os centrais?
Quase no meio campo.
Pronto.
Mateus Nunes, a defesa de direito. Defesa de direito, porque o Guardiola está a utilizá-lo no Zico como defesa.
Quer dizer, o Guardiola não foi nada simpático. Uma dada altura disse que ele não era um jogador muito inteligente quando o utilizou do lado, precisamente.
Mas já vês do lado direito, Diogo Daló, Nelson Semedo, Mateus Nunes, João Cancelo, João Neves já jogou nessa posição. 5 e do lado esquerdo.
Esquece-se de Dalobo, também joga do lado.
Sim, eu disse Dalobo, foi o primeiro que eu disse. Mas 5 para o lado direito e para o lado esquerdo, sem ser Nuno Mendes. Quem é que conseguiu? Nuno Tavares já não foi chamado para esta concentração. Rafael Guerreiro disse que estava disponível, não foi chamado para esta seleção. Diogo Dalobo no primeiro jogo foi fraquinho do lado esquerdo. João Cancelo, de onde veio o golo da Arménia?
Cancelo.
Do lado do João Cancelo. Só temos um, é o Nuno Mendes. Por acaso ele também reconheceu isso, Roberto Martínez. Mas é preocupante porque sente-se que para o Mundial ele vai levar Nuno Mendes. Se o Nuno Mendes se lesionar, temos um buraco do lado esquerdo, porque ele vai compensar com um dos que vai jogar do lado direito. Ele vai certamente levar Nelson Semedo, Diogo Daló e João Cancelo, sabendo que os dois podem talvez fazer, mas não fazem tão bem como do lado direito. E o central, falares dos centrais, Rubén Dias, com quem? Gonçalo Inácio foi substituído aos 45 frente à Irlanda e não tem mostrado qualidade. Renato Veiga marcou o primeiro golo, para mim muito é um bom
ontem.
Central.
Muito bem ontem.
Mas também nas ações de perigo da Arménia estava um bocado em dificuldade. António Silva em dificuldade no Benfica. Falta quem? Tomás Araújo?
Tomás Araújo, era isso que estava a falar.
Será?
E depois, quem é que temos mais como centrais portugueses a jogar?
Também já estamos a falar aí quase 5-6, Armindo. Queres mais? Se eles não convêm, ok, mas também não vamos inventar.
Só o Dom Silva não convém, o Renato Veiga não convém, o Gonçalo Inácio não te convém. Então quem é que vamos levar? Alguém tem que jogar.
Joga
o Manuel.
Não, mas vão jogar esses.
Não, mas vão.
Pois é isso, mas só que não é... Antigamente tínhamos dois centrais ali fixos. E agora não, está sempre a trocar, nunca acerta com um bom central.
Antes também só tinhas o Pepe que era fixo, depois de vez em quando era o Rubén Dias, mas não era sempre, era outro que podia também jogar, o Gonçalo Inácio também jogou com ele, o António Silva também jogou com ele.
Quando saí aqui há 10 anos no Campeonato da Europa, quem eram os centrais?
Era o Jorge Andrade, já não estava.
Não, o Jorge Andrade não.
Não, o Ricardo Carvalho, tinha o Ricardo Carvalho, por exemplo. Tínhamos também o Bruno Alves ainda, que jogou até X anos. Sim, eram outros tempos. Neste momento temos um excesso de médios e talvez de avançados na sua generalidade, e talvez na defesa seja um bocadinho mais complicado. Mas em número tens.
Espera, ontem vimos muito bem o Vitinha a fazer bem, tão bem a fazer de central. Muitas vezes o Vitinha recuava com a bola sozinho.
Estás a falar de um jogo frente à Arménia. Frente à Arménia, que estava a bloco baixo, que não atacava.
Mas o Vitinha costuma, mesmo no PSG, ele costuma vir buscar o jogo muito
sim. E ontem o que ele fazia ontem.
Mas, não sei, frente a uma seleção, uma grande seleção, precisas de um 6. Claro. Precisas de um verdadeiro 6. Mas depois como é que encaixas tudo isto? Como é que encaixas um Bruno Fernandes? Como é que encaixas Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, que tem tendência a vir também para o meio e não jogar na ala? E tens ali talvez um 6, um Palhinha, um Rubén Neves, frente a uma grande seleção. Porque frente às fracas não precisas forçosamente de um 6.
Exatamente, mas... depende de qual a equipa está em frente. Se vais contra a França, contra a Alemanha, contra a Espanha, tens que jogar diferente. Mas o Vitinha tem
Mas já vamos continuar a falar. Eu quero ouvir também o Marco a falar sobre algumas das estreias, e nomeadamente do Carlos Forbes, mas para já vamos recordar os dois minutos do Roberto Martínez no flash da Sport TV. Roberto Martínez a falar então desta vitória.
Acho que a primeira ideia é que jogamos o jogo para ser melhores que a Arménia e tentar ganhar e utilizar a força dos nossos adeptos. Acho que na Irlanda estivemos ansiosos, jogamos para apurar o Mundial, isso é muito difícil. Nós ficamos na posição que durante 45 minutos contra a Hungria estávamos apurados e depois ficamos fora e foi difícil gerir psicologicamente e jogar um aspecto geral de apurar. Hoje os jogadores, eu gostei muito da reação dos jogadores, do trabalho feito quando avaliamos o nosso desempenho na Irlanda, e hoje foi voltar a ver a nossa seleção, voltar a ver uma equipa muito comprometida, solidária, com uma execução dos conceitos muito bem, e é isso o que mudou psicologicamente. Foi a minha primeira derrota em 43 jogos em fases de apuramento para o Mundial e Europeu, e percebi que não era um aspecto tático, um aspecto técnico, um aspecto físico, era mais um aspecto psicológico, uma dificuldade de jogar com uma ideia de perder o nosso apuramento em vez de jogar para ganhar.
Faz sentido de falar de uma seleção diferente quando está Ronaldo e quando não está?
Não. Nós somos melhores com Cristiano, somos melhores com Nuno Mendes, somos melhores com Pedro Neto. Isso é importante. Também o que é importante é que no futebol é um jogo de erros, é um jogo de dificuldades, é um jogo de resiliência, e quando nós temos jogadores que não estão lá, precisamos de encontrar fórmulas de ganhar, para ganhar, e isso.
Muitos parabéns. Temos agora aqui uma interrupção,
parabéns,
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Um abraço de Pedro Proença, como escutamos outra vez.
Acho que é importante ter todos os jogadores que são importantes para a seleção, é importante, mas também é importante ter confiança, ter ideia clara de que nós podemos ganhar também quando há jogadores que não estão no 11 inicial.
Uma última questão, antes não quis falar, agora já pode. Os objetivos, o que é que vai na ideia para o Mundial?
Posso. Acho que a preparação é importante. É importante, eu diria a todos os adeptos que disfrutem o sorteio, porque o sorteio é muito importante. O primeiro jogo, jogar o dia 11, o dia 12, o dia 17 de junho, muda muito a nossa preparação, mas vamos a tentar a preparar agora em março. Acho que é um período muito, muito importante, não é mais um estágio, é um estágio muito importante para preparar o Mundial.
E provavelmente aqueles que irão ao estágio de março, Marco, estarão presentes nessa fase final, se calhar.
Eu não percebo este tipo de discurso, porque ele vem-nos explicar que a competição não se prepara uma semana antes. Quando é que isso aconteceu? Eu não percebo esse tipo de comentários de vamos nos preparar em março e não uma semana antes do Mundial. Qual seleção portuguesa só se preparou uma semana antes? Para eles estarem a inventar este tipo de frases. E para inventar, que comecemos a 11, a 12 ou 17, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Não, ele nesse ponto tem razão.
Não tem razão. Porque se tu começas a 11...
No 11 tens menos preparação que se começares, por exemplo, no
20. Mas tens mais dias de descanso antes dos oitavos. Quer dizer, pode-se olhar sempre para os dois lados do vértice. Começas antes, mas acabas mais cedo a fase de grupos e tens mais tempo antes dos oitavos, ou começas mais tarde, mas tens menos tempo de recuperação, e foi esse o problema no Europeu 2024. Portugal começou mais tarde, eu fim ao cabo também tinha menos tempo de recuperação antes dos oitavos. Eu de vez em quando não percebo o discurso de Martínez. E vamos fazer o que é o Mundial? Vamos tentar ganhar? Não, sério? Eu pensava que Portugal ia para perder logo no primeiro jogo. O discurso do Roberto Martínez é daqueles mais simples e mais básicos que soube de um selecionador, e parece muitas vezes sem ideias.
É por dentro.
Exato, é aquele discurso muito linear, muito
frases feitas.
Exato, não vamos magoar muito as sensibilidades, quer de Cristiano, quer do Pedro Neto, quer do Nuno Mendes, não. Quer do Diogo Costa.
Não é para arranjar desculpas também de fazer uma pergunta assim. Ok, Portugal vai para o Mundial para ganhar e ter com esta vontade de marcar a história e fazer com que o capitão histórico ganhe também um Mundial tal como foi o Messi. Mas lá está, a falar dos objetivos, também tem que se ver o grupo, e o grupo só vai aparecer dia 5 de dezembro. Por isso quem faz a pergunta também é um bocado...
Desculpa, sim, lá. Mas pronto, mas é sempre aquela coisa, qual é o objetivo, o que é que vamos lá fazer?
Sim, enquanto tu não
vamos
sabes,
assumir o papel vamos assumir o papel favorito, não. Ou o papel de, como dizia o Fernando Santos, que era favorito, mas era candidato.
Depende também do que sabes, da forma dos jogadores, das lesões que pode haver.
Tivemos um grupo fácil no Europeu 2016, acabámos por ser campeões no fim, mas passámos por uma unha negra. Já tivemos grupos complicadíssimos, sobre o recorde foi em 2000, um grupo complicadíssimo, mas conseguimos sair primeiros desse grupo, Romênia, e o que é que fizemos? Ganhámos, sim, no fim. Em 2004, para doer um bocadinho, ainda por cima foi no Dragão, perdemos contra a Grécia no primeiro jogo. O que é a Grécia? Ainda hoje em dia, o que é a Grécia? A Grécia nem vai ao Mundial. E na final perdemos outra vez. Eu não estou a perceber muito bem sempre... Quer dizer, os selecionadores dizem... Importa o grupo não ser assim muito complicado.
Que é para a equipa crescer, não é? Que é
exato.
Crescer,
mas depois dizem: ah, temos que vencer todas as equipas para ser campeão. Então não estou a entender. É melhor ter um sorteio fácil ou não? Eu acho que é melhor ter um sorteio fácil e com um sorteio fácil até à final e até ter um adversário fácil na final. Recordo, por exemplo, a França teve em 2018 a Croácia. Pobrezinha da Croácia, que já tinha velhotes na sua seleção e acabou por oferecer um Mundial.
Mas ainda joga futebol. Por acaso, concordo mais com o Mbappé, que falou bem disto e disse, primeiro, qual é que é o objetivo? Primeiro, fase de grupo.
Sim.
Concentradíssimo, fase de grupo. Passar a fase de grupo e depois, como são jogos de mata-mata, aí vai ser outra competição. Sim. Eu acho que é mais razoável dizer isto. Que depois, há duas fases...
Mas o Roberto Martínez não ouviu o Mbappé, de certeza. Marco, vamos lá falar da novidade do Carlos Forbes. O que é que te pareceu?
Tinha o número 7.
É verdade.
Eu quando vi o número 7 a entrar, o Cristiano decidiu vir na mesma, ou não, era o Carlos Forbes. Entrada interessante, mas novamente, as pessoas têm que realizar que foi frente à Arménia. Estamos a ver aqui, para dizer a realidade também aos ouvintes, a Alemanha está a jogar contra a Eslováquia. E a Alemanha, que perdeu 2-0 no primeiro jogo, está a ganhar 6-0. Isto são as semanas das goleadas.
Já estão as duas classificadas, por isso também.
Não, a Eslováquia não está a colocar. Tinha que ganhar.
E... Não, a Alemanha
está a ganhar. Está a ganhar, sim.
Não, mas tinha que ganhar, era o duelo entre os dois.
E há outro também, os Países Baixos com a Lituânia, tinha que ganhar, sim. Está a ganhar 4.
Mas 6-0 frente à Eslováquia. Eu lembro os resultados de Portugal frente à Eslováquia. Foi 3-2 e acho que foi um empate também. Mostra que Portugal, contra este tipo de equipas, um nível um bocadinho acima, é um bocadinho complicado. Frente à Hungria, não venceu a Hungria, que terminou no terceiro lugar. Não venceu em casa. Perdeu contra a Irlanda, 2-0. E só ganhou 1-0 em casa com aquele gol de última hora do Rubén Neves. Cuidado com estes resultados enganadores. Então o Carlos Forbes entrou bem, é um extremo talvez com mais explosividade até que o Rafael Leão, pode talvez ser uma boa alternativa, mas aí tens os estatutos. Vai chegar um momento, tens os claro. Estatutos dos jogadores. Quem é o Carlos Forbes? Está a jogar
no filho do José Forbes, que é do Marrelense.
Mas está a jogar no Clube Rouge. Atrás temos o Kenda, que está a fazer uma boa temporada com o Sport. Temos o Rodrigo Mora. Será que o Roberto Martínez vai deixar?
Levar jovem? Será que ele não vai levar nenhum jovem?
E não vai levar estes jovens de destaque e vai mais levar o Carlos Forbes? Eu tenho uma dúvida. Ele fez para mim uma boa entrada no momento em que já estava 6 ou 7-1 e que acho que era 6-1, porque depois foi o penalti do Bruno Fernandes que ele foi cavar. Foi uma entrada interessante com o número 7, vai ficar para a memória dele, mas não sei se ele vai ir ao Mundial. Como o Henrique disse, talvez se houver lesionados, mas eu espero que Portugal tenha os seus melhores jogadores presentes. E se acrescentas aqui o Pedro Neto, se acrescentas o Nuno Mendes, se acrescentas o Cristiano Ronaldo, mais talvez um Rodrigo Mora no Porto a fazer uma boa temporada, um Giovanni Kenda a fazer uma boa temporada também no Sporting. Sem esquecer, mas eu acho que ele está um bocadinho longe, é o Roger Fernandes, que foi para o Al Ittihad, mas também o Rubén Neves está a jogar na Arábia Saudita, está a jogar na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo também, mas este lote de convocados, ele não tem problemas de qualidade, o Roberto Martínez, agora é saber fazer uma equipa. Eu acho que em todos estes anos ainda não conseguiu encontrar um 11 tipo, o Armin disse, a defesa muda sempre, o ataque muda quase sempre, só o meio campo é que é mais ou menos estável. E é preciso preocupar-se frente à Irlanda do Diogo Costa, também tem uma pequena dúvida.
É interessante o que estás a dizer, porque aqui há uns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, nós tínhamos problemas de qualidade, de jogadores com qualidade, e agora temos jogadores... Tínhamos um lote de 10, 15, top level, e agora realmente temos...
Não, o equilíbrio da seleção está complicado, e também o Matheus Nunes também pode ser, porque ele joga agora na direita, e joga bem, está fazendo por enquanto uma boa temporada.
Desde que o Pepe lhe disse que ele era um jogador que não era
muito
inteligente.
Quer dizer, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como ele defesa direita, o City faz uma grande temporada e ganha quase tudo. Como é que o Martínez vai explicar? Ok, temos talvez um... Agora, no momento, o melhor defesa de direita, o melhor esquerda, mas não vai ser o... Como é que ele vai fazer?
Não vai levar. É estatutos. O estatuto neste momento é para o Nelson Semedo, Diogo Daló e o João Cancelo. Já podem anotar. E vai ser Nuno Mendes. Vão ser esses os quatro laterais. Sim, não há dúvida. Se não há lesões, e ele não vai levar o Rafael Guerreiro. Nuno Tavares.
Ouvi alguns jornalistas a falar que Portugal jogou com quatro jogadores que jogam contra a Irlanda. Com quatro jogadores que jogam na Arábia Saudita, achas que estavam a dizer que não tenho o nível para jogar como um campeonato em inglês ou um campeonato em português. Achas que também estás de acordo ou não com isso? O facto de jogar com quatro jogadores que jogam na Arábia Saudita?
Quatro, tens que me lembrar qual é o quarto. Porque
Félix.
Ver Félix, Cristiano Ronaldo e Ruben Neves. São três.
Não, havia outro. É outro. É o lateral.
Ah, o João Cancelo. João Cancelo, verdade, o João Cancelo foi para o... Exato, para o Al Hilal.
Ninguém estava a lembrar.
Não, não estava a fugir.
Boa pergunta. Fazes também a mesma pergunta ao Didier Deschamps, que decidiu convocar novamente o N'Golo Kanté. Eu acho que são jogadores que têm menos competitividade, mas
têm aquela coisa...
Frescura.
Sim.
Vão chegar muito mais frescos para o Mundial. E isso interessa porque uma carga de um jogador como o Matheus Nunes, que vai talvez fazer 70 jogos...
Sim.
Pelo City, e vais ter um Cristiano
mesmo
Ronaldo, João Félix, que vai talvez fazer uns 50 jogos.
O Cristiano Ronaldo sim, agora os outros não.
Vai fazer menos 20 jogos, eu acho que isso pode pesar no físico dos jogadores. E vê-se que em certos jogos...
Mas o futebol lá não é muito físico como na Europa, por isso.
Não, estou a dizer o físico num fim de jogo. Por exemplo, num Portugal e Espanha, num fim de jogo, precisas de jogadores frescos e que ainda estejam bem em forma física. E talvez possa fazer a diferença.
Sim, em termos de intensidade de
jogo, de futebol, não é igual. E notou-se outro dia.
Se tu perdes o chip ou não, porque jogar um jogo da Liga dos Campeões, sobretudo na fase final, é diferente do que propriamente estar tranquilo na Saudi League e de repente, não sei se podes meter o chip outra vez, já dizer alto nível. Não sei. Já Cristiano Ronaldo, para mim, não tem que fazer todos os 90 minutos e não tem que fazer todos os jogos.
Era o que tínhamos falado também, quer dizer, a parte, será que seria o Cristiano Ronaldo que teria de dar esse passo, dizer não, eu não posso chegar aos 90 minutos? Achas que ele alguma vez vai dizer isso, Marco? Já que tu escreveste um livro sobre ele.
Não.
Ele nunca vai dizer isso, ele vai querer jogar os 90 minutos.
A prova disso é o Jorge Jesus é quem pôs isso no clube. O Jorge Jesus é chegando ao Al Nassr, quando ele assinou, disse... Eu tenho um requisito que é o Cristiano Ronaldo não vai jogar todos os jogos.
E pela seleção não joga todos os jogos. Olha quanto a Irlanda jogou.
E na Liga dos Campeões, na segunda Liga dos Campeões, que eles têm duas na Ásia, ele não vai jogar esta primeira fase. E foi ele a impor. Eu acho que o Roberto Martínez pode talvez impor isso, mas qual é o jogo em que vais colocar ou não vais colocar? Nos jogos decisivos.
Colocá-lo todos os jogos, mas não os 90 minutos. Não, não dava para o Cristiano dizer não posso chegar aos 90 minutos.
Ele já saiu várias vezes. Cuidado, nos apuramentos já saiu muitas vezes, aos 70, 80 minutos, dando lugar ao Gonçalo Ramos ou a outro avançado. Sim. Já aconteceu várias vezes neste apuramento.
Só que contra a Irlanda é que não houve substituto para ele. Ele saiu, mas não entrou ninguém.
Deixou-me em paz, pá.
Teve de sair um bocado depois deste apuramento, não está aqui a chorar todos os dias.
O problema é que vamos talvez chorar no Mundial.
Não, olha, bem que não.
A gente quer lá estar.
Chorar de alegria.
Não, exatamente, porque no final. Importante é estarmos lá, angariar fundos e angariar dinheiro.
Tens 48 equipas. Também se chegasse a esse momento e não estavas no Mundial com 48 equipas...
As equipas vai tirar um pouco de competitividade ou não, Marco?
Puta, a Grécia e outras equipas...
Mas a Grécia já participou em quantos mundiais? Pois, aí também está a pergunta, não é?
E a Itália vai ao playoff.
Sim, mas até ali falhou os dois últimos mundiais.
Exatamente, os dois que
era. É verdade, gostava também de vos lançar sobre a Noruega. Então, o Haaland acordou ontem e disse: meninos, como é que é? Eu estou cá. Vamos ter aí um mundial com o Haaland, com o Mbappé, com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, não sei.
Sim.
É o Neymar que falha ou não? Também vai? Vamos ter aí um mundial e peras.
Pelo marketing vai.
Pois. Vamos ter aí um mundial e peras. Estão lá todos.
Não sei ainda como é que vai ser exatamente
esse mundial.
Será que
está lá o Parrot também? Vai estar o Parrot também? O homem da Irlanda que está na moda?
Imagina aí, Itália e Irlanda. Não sei se a Irlanda pois. Consegue safar-se. Ontem não foi assim tão fácil para a Irlanda, fim, a Hungria, tive duas vezes a vencer e a Hungria estava muito mais a pensar em ultrapassar Portugal do que a conservar o segundo lugar. E aí acabaram por perder e ficar no terceiro lugar.
Nem uma coisa nem outra.
Exato. Mas assim o Mundial pode ser muito interessante, mas vai ser complicado seguir, para nós em termos de horários.
Sim, vai ser 2, 3 da manhã, não é?
Pode ser, 2 ou 3 da manhã, segundo onde vai ser o jogo, também pode ser às 10 ou meio-dia para nós.
Vão ser transmitidos na Rádio Alfa, mesmo que seja às 3 da manhã.
Conheço um que não vai dormir durante a noite, mas dorme durante o dia depois.
Pois claro. Quem é? Estás a falar do Henrique,
não é? Não, de ti.
Esperemos é que não acabem 3 jogos.
Bom, só antes de avançarmos um bocadinho para a Taça de França também, para falar um bocadinho dos Lusitanos que...
Bem, ficou Lusitano?
Ganharam 7-0.
Ah, não conseguiu bater porque
os outros Lusitanos perderam 4-0 e já vamos falar com. Não, o Joinville. O Crete já tinha sido afastado pelo outro Lusitanos. E já agora o Futebol Clube do Porto Português, Sport Damian, também estavam presentes ainda e acabaram por perder com uma equipa de um escalão superior.
Com
o
Montreuil.
Exato. 5-2. 5-2. Pois é isso. Eu vi até o 3-1. Depois. Só para fechar então este capítulo das seleções, só lançar o Marco sobre uma questão: o facto de termos três seleções lusófonas, tu que és um especialista também do futebol africano, a presença de Cabo Verde, Brasil e Portugal, três seleções a falar em português no Mundial. Não acontece muitas vezes, mas é sempre interessante para nós.
É apenas a segunda vez, também é preciso lembrar que a maior parte dos países só desde 75 é que são independentes, pois, em África. E é a segunda vez desde 2006, a Angola que tinha causado moça, exato, a Portugal.
Ganhamos 1-0 e foi ali...
Em que havia jogadores que o Armindo bem conhece como o Aqua.
Sim.
Aqua.
Que passou pelo Benfica, entre outros. Agora é a vez de Cabo Verde. É interessante, é que vai haver um campeonato africano das nações com Angola. Exatamente. E Moçambique, que é talvez a maior prova para o continente africano e para os países africanos. Até à frente, talvez,
dezembro,
do Mundial.
Não,
sim, em dezembro. E não vai estar presente Cabo Verde, que na última edição tinha chegado aos quartos de final. Mas para o Mundial vai estar presente. Vamos ver como esta equipa consegue preparar-se para este Mundial. Agora acaba de empatar uma bola frente ao Egito. O Egito sem Mohamed Salah. Mas sim, vai ser interessante ver. Sobretudo países que têm muita população nos Estados Unidos. Portugal, Brasil e Cabo Verde têm muitos adeptos nos Estados Unidos. Têm muitos descendentes que estão nos Estados Unidos. Vão ter então um apoio total. Cabo Verde... Se tem um bom sorteio, pode talvez seguir em frente.
Pode querer com Portugal também no grupo.
Também pode querer com Portugal, com Brasil. Brasil é totalista, 23 participações, também numa zona em que há 6 que são apurados em 9 equipas, 10 equipas, 6 em 10. Na Europa são mais ou menos 15 em 55. Acho que nem se compara. Mas pronto,
África,
Brasil.
Então.
E a África aumentou um bocadinho agora, mas mesmo assim está muito aquém do número total de países. O Brasil também não vejo ganhar, mesmo com o Carlo Ancelotti. Aquela equipa também, o problema é que só tem jogadores para a frente, só tem avançados o Brasil, e como construir uma defesa quando só tem avançados é um bocadinho complicado.
Se fosse ao contrário, a gente trocava os centrais com os atacantes, com o Gazi parecido, mas não dá. Isso também tem problemas com as defesas.
Tens Vinícius, tens Rodrigo, tens Hendrick, tens talvez o Neymar que possa voltar, tens Gabriel Martinelli, tens Gabriel Jesus, esses jogadores
são... Richarlison.
Richarlison tem ali um número incalculável para a frente. No meio campo já é mais complicado. Ele é extremo mais, o Estevão, que está agora no Chelsea. Mas no meio campo, consegues-me dizer um jogador que joga no meio campo do Brasil?
Agora assim de repente não, mas...
Quem nos vem mais à mente e que teve problemas de apostas foi o Lucas Paquetá, que passou pelo Lyon, mas
Será que é uma referência? Será que é um jogador que
Bruno
diz...
Bruno Guimarães, sei lá.
Bruno Guimarães, no Newcastle.
O Fabinho, que regressou. O Fabinho do Mónaco, que regressou. Também
foi já a surpresa. Já tem uma certa idade.
Só foi a surpresa desta da convocatória. Ninguém o esperava e, de repente...
Mas ele e outro que joga em Inglaterra também, que agora não me lembro do nome dele, mas...
Mas pronto, não há uma referência.
Joelinton, não é brasileiro?
Joelinton, sim. Joelinton também do Newcastle. Mas não tens assim uma referência como antes tinhas, como um Raí no meio claro, campo,
um Valdo,
um Dunga até em número 6 que enche os joelhos.
O Raí nem era titular em 94, por isso mostra a qualidade que havia naquela plantela brasileira naquela altura, que a todos os níveis podias apontar quando se vê Cafu, Roberto Carlos.
Sim. Impressionante.
Era mais impressionante, até os avançados, quer dizer, o Ronaldo também,
o Nazário.
Também estava no banco, em 94. E à frente era o Bebeto
e o Romário.
Pois quem olhava atrás...
Na defesa central, hoje em dia, tens quem? Tens Gabriel Magalhães,
Marquinhos.
Arsenal, Marquinhos e... falta-me um, mas... Éder Militão. Mas estão todos com problemas físicos.
Sim, sim.
Estão todos... O Gabriel Magalhães, lesionado agora. Há um mês atrás, era o Éder Militão. O Marquinhos não joga o campeonato francês por temer-se uma lesão. Estes jogadores, a maior parte deles, não tiveram férias durante o verão. Vão ter que jogar 12 meses seguidos e, sim, novamente, com o calor que houve nos Estados Unidos este verão,
para
passar agora e vão para lá outra vez, sabendo que talvez
não
vai
costuma,
haver...
Mas...
vai talvez ter aquelas trovoadas também, que vão parar os jogos durante 4, 5 ou 6 horas. Vai ser muito complicado para os organismos e jogadores... Defesas do Brasil, por exemplo, tão fracos fisicamente, vai ser complicado para os organismos dele. Bom, o Carlos Ancelotti por enquanto não conseguiu resultados excepcionais. Frente ao Senegal, acho que foi uma vitória 2-0. É pouco frente a uma seleção do Senegal que está completamente a renovar-se e
vão ver frente à Tunísia, vão estar com dificuldades.
É amanhã, aliás, em Lille. Brasil, Tunísia.
Sim, mas pronto, são jogos de...
amigáveis.
Aí, em princípio, vamos ter um França-Brasil também em março, também que talvez vá dar um...
E vamos ter um França-Brasil também na quarta-feira em sub-17, se não estou em erro.
Ou é amanhã, já.
Ou é amanhã. Amanhã é Portugal.
Amanhã é Portugal.
Não, então é amanhã também, acho que são todos amanhã.
Okay.
Sei que é México, oitavo, Portugal e França-Brasil.
Vocês ouviram falar da Bagarre General França-Colômbia?
Sim, eu ouvi falar que houve um técnico do staff francês que levou um morro. Acontece.
Mas parecia quase o futebol lá na América do Sul. Bom,
Eu visto as imagens da Nigéria, República Democrática do Congo, no fim com o treinador do Eric Schell, o treinador da Nigéria.
Mas foi a República Democrática do Congo que passou, não? Porque
foi uma os penaltis, só que há uma imagem, podem ir ver, do Eric Schell, o treinador do Super Eagles da Nigéria, quase mais a estar atento a ir em cima do staff da República Democrática do Congo. Só que ele explicou porquê. Porque eles estavam a fazer voodoo, quer dizer, magia negra. E por aí ele estava a ver assim uma pessoa do staff com uma garrafa de água no ar a fazer
e
tipo.
Então, isso influenciou?
Então, parece que conseguiu, okay. Porque o voodoo foi o.
Mas eles acreditam nisso.
Foi a RDC que.
Mas eles acreditam nisso, não é para isso acontecer ou não?
Mas a RDC não está apurada ainda. Ainda tem que passar por mais um playoff.
O super playoff
então, vai ter equipas da América do Sul, da América Central.
Vamos avançar para o final desta emissão da Tribuna Desportiva. Pedimos desculpa desde já ao Rafael Dias. Tínhamos a entrevista marcada muito antes, mas Rafael está agora na nossa companhia. Rafael Dias, jogador do Besançon, passou pelo Créteil, ele é luso-descendente, eliminou o Lusitanos de Thionville por 4-0. Salut, Raf, comment vas-tu?
Ça va, merci à toi.
Tu comprends le portugais ou pas?
Ouais, je comprends, oui. Ouais.
Et d'accord, t'as un bon
moment. Raf, alors, t'as vu un petit peu ce qui s'est passé au niveau des sélections, un petit peu? Allez, on parlait un petit peu de ça, et toi, tu l'es...
Ouais, j'ai vu. J'ai vu un petit peu... On continue quand même de suivre un peu le football. Hein.
Bon, et le Portugal, alors?
On continue à suivre la nation, hein.
Et le Portugal, et Jean Neves, et compagnie.
Ouais, c'est bien parce que c'est la nouvelle génération et c'est très talentueux. Maintenant il faut confirmer en Coupe du Monde parce que bon, hier quand même c'était une banalité de jouer contre cette équipe. Mais bon, c'est bien, c'est encore qualifié. Maintenant, il faut confirmer le statut de, bah, de champion d'Europe en 2016, de champion de confédération, tout ça, mais je suis pas inquiet, une bonne génération. Ah, ça fait
alors, il y a beaucoup de 6 dans l'histoire du foot portugais. Alors, 1966, 3e. Ouais. 2006, 4e. 2016, champion d'Europe. Et 2026, waouh.
Ah, pas de 86, non?
86.
Du Mexique.
Ouais, ça faut dire ça, non.
Non, 66, si tu veux, parce qu'en plus, ils avaient le maillot.
66, 2006.
Ils avaient le maillot hier de d'Eusebio, le maillot
noir.
Oui, ça va dire que bon, il y a, avec un 6 à la fin, il y a toujours quelque chose. Bon, c'est pas mauvais. On a fait 3e en 66, 4e en 2006,
oui, mais 86,
champion en 2016.
86, c'était Mexique.
Non, mais on s'en fout.
Ben là,
tu vas oublier 2016.
Bah, tu vas sur la section mexicaine. Enfin, tu vas...
Et là, on va gagner ce mondial. Quoi.
Ah, j'espère. Ça serait magnifique pour tout un pays. Hein. On attend ça depuis, hein.
Depuis, ouais.
T'as parlé aussi de 96, vu que c'est les 6
en Angleterre.
96,
ouais.
On perd en quart de finale contre la République tchèque.
Ouais.
But de Karel Pavlovic.
Non, mais je parlais que des dates. Ouais, qui ont quand okay. On a fait quelque chose.
Qui ont marqué le coup, quoi, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Bon, on va parler au spécialiste de coup de pied arrêté. Je sais pas si t'as vu le coup franc de Jean Neves, est-ce que tu sens que ça peut être un futur spécialiste du coup de pied arrêté?
Ouais, je pense. Après, il y a quand même Bruno Fernandes qui pour moi encore
qui lui a appris ça avant.
Mais j'ai été surpris de voir Jean Neves tirer comme ça, mais c'est bien parce que si Fernandes il est pas sur le terrain, mais on sait qu'il y a un tireur de coup de pied arrêté. Et c'est important dans le football d'aujourd'hui, les coups de pied arrêtés. Donc non, c'est bien, non, il est magnifique le coup franc.
Alors, des coups de pied arrêtés, est-ce qu'il y en a eu aussi en Coupe de France et pour Besançon?
Non, j'ai marqué de la tête. C'est très rare, mais j'ai marqué de la tête. Non, il n'y en a pas eu. Après, c'est bien, on a passé un tour de plus contre une équipe qui survole le championnat.
Qui cartonne, 8 points d'avance, je crois, sur le deuxième.
Ouais, qui était invaincu depuis...
Depuis le début,
je crois, la première journée quand ils ont perdu contre Chambly.
Exactement.
Et ouais, bon, après, c'est un peu le charme de cette Coupe de France, c'est-à-dire que il y a des surprises et ça a été une surprise plutôt méritée d'avoir gagné 4-0. Voilà, d'être qualifié, c'est une chose, mais de mettre 4-0 à Thionville, c'est vrai que c'était une vraie surprise, mais méritée. Donc c'est bien pour nous, pour le club, parce que la Coupe de France, ça te permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et financièrement, ça te permet aussi de prendre quelque chose. Et en fait, c'est un tout. Hein, c'est un tout.
Et justement, maintenant, vous êtes au 8e tour. C'est avec quelle volonté c'est d'accrocher les 32e au minimum?
Ouais, en fait, au tout début de la saison, le président avait évoqué ça comme un objectif. D'aller chercher les 32e. Maintenant, on a l'opportunité parce que bon, ben, on va se déplacer chez une R2 en Alsace. Bon, rien n'est fait parce que, encore une fois, la Coupe de France, c'est si t'abordes pas les matchs, heureusement, il peut y avoir des surprises, mais on va dire qu'aujourd'hui, tous les feux sont au vert pour qu'on arrive en 32e de finale. Ça, c'est.
Donc, c'est, alors, l'équipe de l'Alsace, j'essaie de la trouver, mais j'arrive pas. C'est quel?
C'est
c'est un piège. Attends, je te la sortir.
Ouais.
C'est Framing FC.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, une R2 qui je crois, est deuxième, je crois, il me semble. Qui a gagné au penalty. Ouais, qui fait un bon championnat jusque-là et qui a fait un parcours de Coupe de France aussi. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, de toute façon, en Coupe de France, j'ai envie de dire, aucune équipe est à négliger. Je pense que depuis des années, les clubs amateurs se révèlent de plus en plus contre des équipes professionnelles. La preuve en est, c'est que j'ai vu que, je crois, le Nérin qui a éliminé Caen, je crois, 3-2.
Tout à fait.
C'est fou, quand même, de coller 3 buts à Caen, qui quand même est quand même une équipe française assez connue aujourd'hui. Donc, la Coupe de France, c'est ce qui fait... C'est ce qu'il faut aujourd'hui, le charme, c'est que les équipes amateurs peuvent aller loin et de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y en a qui arrivent de plus en plus loin, quoi.
Il y a eu pas mal de surprises sur ce week-end de Coupe de France.
Mais Raphaël, t'écoutes Orelsan?
Non.
Parce que pour entendre parler de Caen, là, dernièrement, en termes de football, c'est pas trop ça. C'est plus grâce à Orelsan.
Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'ils sont dans le dur, mais de là quand même à se faire éliminer contre une Erin, c'est quand même fou. Hein.
Bon, vraiment, c'est le football. Et comment ça se passe pour toi ici, non, là-bas, à Besançon?
Ici, non, ben ça se passe bien, ça se passe bien. Je suis
depuis que tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés, Raph.
Je continue à suivre les résultats. C'est vrai que bon, ben chaque année, ils essaient de remonter, de ce que je comprends, mais ils n'y arrivent pas. Mais c'est tout ce que je leur souhaite, hein. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais moi, ça se passe bien ici, je suis chez moi. Mais voilà, je pense qu'on est plus proche de la fin que du début, mais toujours aussi motivé, toujours autant de plaisir à jouer au foot. Et puis, c'est ce qui compte, je pense. C'est ce qui fait la force d'un joueur aussi. J'ai pas de blessure, je suis avec ma famille, tout va bien. Tout va bien.
Bon, tu te donnes encore combien d'années, là?
Bon, je sais pas. Si je peux jouer encore 2-3 ans, je vais pas hésiter, hein. On va pas cracher dessus, comme on dit, et puis c'est ce que j'aime le plus. Donc, tant que mentalement ça ira bien, physiquement ça ira bien, pour l'instant ça suit. Je fais encore des bons matchs. Et j'avais été approché par Créteil pour venir cet été, l'été dernier, mais dans un rôle différent, un peu plus bas sur le terrain. Un rôle de 6, et voilà, moi je voulais pas jouer 6. Donc, parce que mon poste c'est quand même 10, mais voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Je vois qu'ils sont tombés en plus dans la poule côté sud. C'est ça, non, Créteil?
C'est ça, sud-est, avec aussi Saint-Maur, ouais. Les Gitanos. Saint-Maur.
Ouais, Saint-Maur, ça tourne, Saint-Maur.
Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est
ils ont récupéré 2-3 anciennes Créteil, non, c'est ça?
Ouais, bah tu connais pas mal, ouais.
Toute l'équipe.
Ouais, je connais, ouais. Ouais, je connais. Non, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. On vous oublie pas. Hein. On pense,
ouais,
on
pense toujours. Hein.
Non, jamais. On peut pas oublier comme ça. C'est pas
bon,
possible.
Raph,
j'ai passé des bons moments là-bas.
On est limité là par le timing de l'émission.
Allez,
qui finit. Merci beaucoup, Raph.
Merci.
Merci à vous d'avoir appelé.
Merci.
À bientôt.
Vamos continuar a acompanhar, obviamente, a carreira do Rafael Dias, jogador que passou pelo Créteil Lusitanos. Nós estamos no final da nossa emissão. Bye bye, tchau, meninos.
Tchau, até
para a semana. Cá estaremos para uma nova edição de Desporto. Fique bem, já a seguir com muita música. Eu regresso amanhã de manhã, às 6:30 da manhã.